Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Olá, ouvintes da Rádio USP. O programa Ambiente é o Meio conversa hoje com a economista Esther Bemerguide Albuquerque. O nosso tema é um artigo que a Esther escreveu para o livro Brasil, Estado Social contra a Barbárie, que foi organizado por Jorge Abraão de Castro e Márcio Postman e saiu pela editora da Fundação Perseu Abramo. O capítulo que nós vamos debater com a Esther é Elementos para um Programa de Transição Ecológica. Esther, é uma alegria tê-la no nosso programa e fale um pouquinho sobre a sua formação e trajetória profissional.
Boa tarde, Marcelino. É um enorme prazer estar aqui com você também. A minha trajetória, ela é de graduação em economia. Eu sou graduada em economia pela Universidade Federal do Pará. Fiz um curso de especialização em teoria econômica pela Unicamp. A Unicamp ofereceu esse curso lá em Belém. E depois a minha trajetória toda como trabalhadora do setor público. Eu fui, inicialmente, meu primeiro emprego foi Banco do Brasil. Depois, quando o PT ganhou a prefeitura de Belém, com o Edmilson Rodrigues, que hoje está no PSOL, né, deputado federal, ele fez 2 mandatos lá. Então, nesses 7 anos que eu passei na prefeitura, eu fui secretária de Planejamento, secretária de Finanças e, no último ano, secretária de Saúde. Uma experiência extraordinária com o SUS. Acho que eu aprendi mais no SUS do que todos os anos anteriores como gestora pública. E depois eu vim para Brasília, no governo do presidente Lula, em 2004, para ser secretária do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, aquilo que ficou conhecido como Conselhão, né? Antes a gente tinha os trabalhadores, empresários, movimentos sociais, intelectuais, discutindo um projeto para o país.
E aí, agora você está onde?
Agora eu já estou aposentada.
Privilégio, né? Do jeito que está o Brasil, isso já está quase um privilégio. A gente tem até que pedir desculpa.
Consegui me aposentar antes da loucura final aí. Antecipei, né, a aposentadoria, que é melhor do que não ter nada.
Bom, mas vamos falar um pouquinho das questões ambientais, né? Então, acho que eu vou te perguntar primeiro como é que você foi parar nas questões ambientais. Quer dizer, o fato de você ter batismo amazônico já é quase que um certificado, né? Mas fale um pouquinho como é que você chegou nesse tema e, assim, de que forma entender um pouquinho como o mundo chegou nesse ponto que nós estamos, né, Esther?
Então, Marcelino, eu cheguei meio que acidentalmente, né? É, como você diz, quem é da Amazônia está sempre, de alguma forma, envolvido com isso, porque faz parte do nosso dia a dia, é o nosso cotidiano, sabe? Mas eu comecei a estudar com maior profundidade quando o Haddad me convidou para o programa de governo, para a elaboração do programa de governo, e ele e o Márcio Postman colocaram essa questão da transição ecológica. Me colocaram dentro desse grupo de discussão no programa de transição ecológica. E, a partir daí, eu comecei a me aprofundar para poder debater mesmo dentro do partido e comecei também a me inserir nessa discussão, na própria região e também nacionalmente.
E aí, quer dizer, do ponto de vista do mundial, quer dizer, quando que caiu a ficha, né, que essa lógica de expansão do capitalismo, né, e a gente fala do capitalismo, mas se a gente for pensar nos países de socialismo real, né, também a própria Alemanha Oriental, né, com problemas graves, e a própria Rússia, né, também com problemas ambientais graves, quer dizer, é uma certa lógica de desenvolvimento que, num certo sentido, degradou o meio ambiente e coloca em risco o próprio futuro do planeta. Quando caiu a ficha, Esther?
Bom, se a gente for levar em consideração assim, os principais marcos científicos e políticos, né, a gente vai ver que cai a ficha ali pela década de 60, né, quando o Lovelock começa a discutir a questão de Gaia. Quando ele faz essa concepção, né, a Terra é um sistema único, nós não somos separados do que a natureza, na realidade isso é sistêmico, e as nossas ações têm consequências para o planeta e têm consequências na sustentabilidade da vida, essa questão começa a ganhar uma dimensão de debate mundial, né? E, na sequência disso, vem um relatório do Clube de Roma, que são os limites do crescimento, em 72, que é um relatório importantíssimo até hoje, que foi elaborado pelos Meadows, né? Era um casal, marido e mulher, que trabalhavam no MIT. E os resultados desse relatório, até hoje, eles estão válidos. Na década de 80, a gente tem um outro marco também importantíssimo, no sentido de incrementar o debate mundial, que é o relatório da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, Nosso Futuro Comum. Aí a gente tem a concepção do desenvolvimento sustentável, né? Pela primeira vez a gente começa a discutir essa categoria, desenvolvimento sustentável, e depois isso tem uma importância para o Brasil, porque foi aqui, né, que a gente praticamente consolidou em 92 esse conceito de desenvolvimento sustentável, já trazendo também um aporte de inclusão social e ampliando esse conceito. E depois, um outro marco importante é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, criado pela ONU. E o IPCC, até hoje, todo ano, ele lança um novo relatório, né? Esses relatórios, na minha perspectiva, cada vez demonstram mais a incapacidade que nós temos hoje nesse atual sistema de enfrentar a crise climática. Isso fica evidente a cada novo relatório do IPCC. Então, é isso, né? Nós tivemos uma série de COPs, tivemos o encontro de Paris, mas todos muito frustrantes com relação aos resultados e o próprio compromisso que os países assumiram em Paris agora, por exemplo, recente. Os seus planos não foram elaborados a tempo, no tempo que tinham sido se comprometido em Paris. As grandes empresas internacionais também, os compromissos que assumiram ali não foram realizados. Ou seja, fica cada vez mais evidente que o atual modelo de desenvolvimento, que o sistema capitalista, como ele está organizado hoje, né, esse processo incessante, cada vez mais veloz de acumulação capitalista, nesse modelo é impossível uma resposta às mudanças climáticas.
E, assim, aprofundando um pouquinho a lógica desse modelo de acumulação, quer dizer, quais são os fatores mais intensos que geram essa destruição ambiental?
Se você for olhar para o relatório Meadows, que ele, inclusive, foi agora em 2014, né, depois de cerca de 30 anos que o relatório foi feito, acho que foi um físico, Turner, da Universidade de Melbourne, na Austrália, que fez a atualização dessas variáveis que os Meadows usaram para fazer as suas projeções, né? Dos 10 cenários que eles fizeram para o mundo, desses 10 cenários, os dois piores são os que estão se confirmando. E se confirmando assim de forma com muita regularidade, né? Então, é assim, o que está acontecendo hoje, se você for ver os gráficos, praticamente são movimentos que as variações, elas colam nas curvas dos Meadows. Então, e são os piores cenários. E ali é o que eles estudavam. População, crescimento populacional, continua, né, muito forte. A questão da energia, fundamental para a acumulação capitalista, o consumo de energia. O consumo de materiais em geral, né? Você pode ver aí o crescimento da China, o crescimento dos Estados Unidos, o crescimento da Índia, o crescimento da Rússia. O mundo não parou de crescer e de consumir, né? Então, energia fundamental também, consumo de materiais, minerais, a degradação dos solos. Se a população cresce, você tem que ter mais alimentos. A agricultura tem que crescer, né? Volume de fornecimento de alimentos per capita. Nós temos uma agricultura capitalista que é extremamente difícil de pensar em termos sustentáveis, porque ela degrada os solos, né? São os agrotóxicos, etc. Então, você tem uma degradação dos solos muito forte em função disso. Você tem a questão da poluição, a poluição do ar, a poluição dos solos, a poluição do mar, gravíssima. Então, você tem aí esse conjunto de variáveis que estão apenas... nenhuma foi contida, muito pelo contrário. Todas estão em processo acelerado.
E o Brasil? Como você vê o Brasil nesse processo? Quer dizer, o Brasil hoje aparece aí como um grande vilão, né, dos gases de efeito estufa, com as queimadas, com o desmatamento na Amazônia, né, com particularmente nesse governo, um processo acentuado, desmesuradamente. Agora, por outro lado, também, o Brasil é a possibilidade de pensar um novo paradigma de desenvolvimento? Quer dizer, como é que fica o nosso Brasil nessa encruzilhada?
Então, o nosso Brasil, apesar de a gente hoje estar num momento de muito pouco cuidado com a questão ambiental no Brasil, mas os países do Sul, eles, na realidade, eles sofrem muito nesse processo. Primeiro que eles não são os maiores poluidores. Se você soma Estados Unidos e China, você já tem mais de 50% da poluição, entendeu? Então, eles não são os maiores emissores de CO2, eles não são os maiores poluidores do planeta, mas, em compensação, esses países são o que todos os estudos demonstram que vão sofrer mais com a mudança climática. Ou seja, é uma tragédia. Nós temos a maior floresta tropical do mundo, a maior biodiversidade do mundo, e nós não estamos aproveitando isso. Então, se nós olharmos, agora olhando um pouco para nós, para dentro, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo muito pouco diante das potencialidades e das oportunidades que nós temos. Nós não somos um país qualquer, nós somos um país de uma riqueza extraordinária. Então, nós estamos devastando as florestas, nós estamos excluindo povos que têm modos de produzir, de viver, que poderiam nos ensinar muito como população indígena, nós estamos destruindo os povos indígenas, nós temos uma sociedade extremamente racista. Então, num país onde mais de 50% da população é negra, o racismo é uma realidade, e é uma realidade excludente. Então, nós excluímos também a possibilidade de articular com culturas diferentes e propostas muito mais sustentáveis do que nós. A gente vê os quilombos, a gente vê os territórios quilombolas, a gente vê os territórios das populações indígenas, das terras indígenas, você vê na Amazônia, ribeirinhos, você vê seringueiros, todos mostrando para o Brasil e para o mundo que há alternativas a esse modo de produção, e você não consegue dialogar com isso. Então, você tem, por exemplo, olha para a questão industrial no Brasil. Questão industrial, a indústria extremamente concentrada territorialmente, extremamente concentrada em São Paulo, não aproveita a diversidade que as nossas outras regiões oferecem, né? O Nordeste, a Amazônia. Você não aproveita isso, você tem uma indústria extremamente concentrada em pouquíssimos produtos. Você tem um agronegócio também extremamente concentrado em soja. Você não dá oportunidade para a agricultura familiar, você não valoriza a agroecologia, que ganhou uma dimensão imensa no Brasil, reconhecida no mundo inteiro, não tem valorização por parte do governo. Então, o Brasil tem muitas alternativas que outros países gostariam de ter e não aproveita. Então, nós temos, se a gente pensar na indústria, se a gente pensar na agricultura, se a gente pensar, por exemplo, que hoje nós estamos voltando a ser um país primário exportador, isso é terrível. Nós somos hoje o maior exportador de soja para a China. Nós estamos exportando praticamente, nós estamos transferindo as minas de ferro do Pará para a China numa velocidade incrível. Nós não temos governança sobre os recursos naturais, nós não definimos o que nós vamos explorar, em que velocidade, entendeu? A que tempo, são recursos não renováveis. Então, nós estamos, se o capitalismo ele já é destrutivo, se a gente pensa nele enquanto sistema mundial, nos países subdesenvolvidos como o Brasil, ele é ainda muito mais cruel, né? É uma dimensão que nós temos da barbárie mesmo. Acho que ali no título do livro, nosso livro, ele é muito correto nisso. Nós estamos vivendo uma situação de barbárie. Se a gente olhar também hoje para o Brasil, por exemplo, esse sistema, nossa forma de desenvolvimento e a forma como nós estamos agora, durante a crise da Covid, voltando a ser um país primário exportador, né? Quer dizer, a maior vergonha que nós passamos agora, as pessoas falam isso de boca cheia, eu não consigo entender, a JBS hoje tem mais valor do que a Petrobras. Isso é o fim, essa notícia. Então, nós voltamos a ser um país primário exportador, exportando carne, soja, metais, né?
E mesmo, desculpe interromper, mas quer dizer, mesmo a Petrobras, até onde a gente acompanha, vive um processo de reprimarização, né? Então, quer dizer, o Brasil exporta o petróleo bruto e está importando o derivado do petróleo, né? É um negócio que a gente também não consegue entender, né? Numa visão de curtíssimo prazo, né? E na verdade, sucateando todo um parque tecnológico que foi desenvolvido aí, que é patrimônio de várias gerações, né?
Exatamente. Então, acabou com a Petrobras, né? Toda a questão da distribuidora, todas as empresas subsidiárias foram sendo vendidas, e nós hoje é isso que você diz, somos meros extratores de petróleo, não temos mais uma indústria, né, do petróleo. E tudo isso ao mesmo tempo em que a gente está numa situação em que mais de 50% hoje da população em idade de trabalhar, da nossa população economicamente ativa, desempregada, desocupada, mesmo se a gente usar esse conceito horrível de ocupação, nós temos...
Desalentados, né?
Nós temos mais de 50% da população ou desempregada ou desalentada, né? E, ao mesmo tempo, caminhando para um tipo de desenvolvimento primário exportador, que não emprega. O agronegócio não emprega. A Vale do Rio Doce não emprega. Então, o que é isso? O que está acontecendo com o país? É muito grave o que está acontecendo com o Brasil, muito grave. Então, não dá para falar de ecologia, né? Ecologia não é só o que a gente... Não é só uma questão ambiental, é uma questão social, é uma questão ambiental, é uma questão de como você ter um modo de produção e consumo que atenda às necessidades sociais.
E que alternativas existem, pelo menos no campo das ideias, né? A gente ouve falar no ecossocialismo, né? Na ideia do bem comum, de uma vida boa, até o Papa Francisco também entrou nesse debate. Quer dizer, que ideias principais a gente poderia ressaltar para os ouvintes nesse campo de um outro mundo é possível?
Isso, você tem, como você já falou, o ecossocialismo, né, que a gente tem, inclusive, o Michel Louvi é um dos grandes nomes do ecossocialismo, é brasileiro, embora mora em Paris há muito tempo, mas é uma pegada aí marxista, né, de pensar a ecologia a partir do marxismo. O Marx já falava sobre isso, do poder destrutivo do capital, ele já apontava isso, ó, não é só uma questão de luta de classe, não é só uma questão de exploração dos trabalhadores, mas é uma questão também de insustentabilidade da vida a partir desse modelo. Inclusive, ele usa o que ele estava vendo na agricultura naquele momento, a degradação do solo, a importação de insumos que a Inglaterra tinha que fazer, né, do Peru e de outros países para poder manter a sua produção agrícola, então ele estava vendo aquilo tudo, e ele aponta isso. Ó, além de uma questão de exploração do trabalho, nós temos aqui uma questão de um modelo que vai levar a uma insustentabilidade da vida no planeta. Então, o limite do capital é isso. Se você não fizer nada, que é o que a gente está vendo hoje, está aí todos os modelos que fizeram previsões sobre esse colapso do planeta, eles estão corretos, tudo está sendo acontecendo conforme essas previsões. Então, Marx já apontava isso, né? Porque o que ele via ali? Um processo de acumulação capitalista absolutamente descolado das próprias condições de vida da humanidade e do planeta e da natureza, né? Um total apartamento entre homem e natureza. Então, o ecossocialismo, ele é uma corrente que trabalha essas questões. Né? Ele também fala de transição, ele tem uma série de propostas para a transição desse sistema para um outro modo de produção. Né? Você vê que aí ninguém está falando nem revolução, nós estamos falando em um período de transição. Ou seja, é agroecologia, é substituir reduzir o consumo de energia, né? Reduzir o consumo de petróleo, pensar em novas formas de circulação na cidade, circuitos mais curtos. Então, o ecossocialismo tem uma resposta para a questão ambiental. Uma outra que eu acho muito interessante, que é mais desenvolvido teoricamente pelo Christian Laval e pelo Dardot, que são franceses, né, teóricos franceses, que é a questão dos comuns, embora eu acho que na prática eles mesmos dizem, olha, o comum não é uma questão teórica, é uma questão... A gente está enxergando na prática algumas coisas acontecerem que nos levam a essa percepção de que é possível, pela sociedade, pelo fortalecimento da sociedade, pela gestão social de alguns bens, inclusive ele separa bem da questão, olha, a gente não está falando aqui do comum nesse sentido que a economia dá para o bem comum, não, exclusivo, não exclusivo, regulado, não regulado, nós não estamos falando disso. Não estou falando dessa questão que ah, o mercado não pode, são questões que extrapolam, o governo tem que dar conta, porque são bens que o mercado não faz uma boa gestão, ou que não pode fazer a gestão, o ar, o sol, não, não é isso. Ele está falando, para ele, o comum é uma decisão política da sociedade. Por exemplo, a floresta amazônica, se nós decidirmos, enquanto brasileiros, a floresta amazônica é um bem comum do povo brasileiro, não vamos permitir nela privatizações, não vamos permitir nela cercamentos, pronto, ela é um bem comum do povo brasileiro. A sociedade tem que se organizar para fazer a gestão disso. E o Estado não é ele que dá a solução, ele tem que dar sustentabilidade para que esse comum se desenvolva. Então, eu acho isso muito interessante. A água, por exemplo, agora a gente vai viver uma batalha da água, como outros países já viveram, por causa do novo marco do saneamento. Privatização da água vai ser uma realidade no Brasil em pouco tempo. Não só o novo marco do saneamento incentiva a privatização, como ele praticamente impede a continuidade das empresas estatais na exploração da água. Então, a água, necessariamente, ela tem tudo para ser um bem comum. Como nós vamos nos organizar? Como é preciso fortalecer a sociedade, mais do que o Estado foi totalmente destruído pelo neoliberalismo. É muito difícil você imaginar que é o Estado que vai fazer a retomada de um novo modelo de sociedade pelo Estado. Não, o Estado ele está totalmente incapacitado. Olha o que está acontecendo na pandemia. Não é só no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, você percebe. Os Estados não são capazes de enfrentar a pandemia. Não são capazes de apresentar uma solução. O sistema de saúde totalmente destruído, sem recursos, sem financiamento. Inclusive, o sistema inglês, que era o modelo de todos nós, foi muito, informou muito o que a gente conhece hoje como o nosso sistema único de saúde. Então, a gente está vendo, os estados estão sem condições de dar resposta. Não tem como responder à crise sanitária, não tem como responder à crise econômica. O desemprego não é só no Brasil, o desemprego está sendo grande em todos os países. Olha a pobreza crescendo nos Estados Unidos, o desemprego na Europa. Não é capaz de responder também como vai ser a saída dessa crise. Como é que nós vamos tratar nossas crianças? Olha o quanto essas crianças foram impactadas, crianças e adolescentes. Um ano fora da escola, o que isso significa? Que nova escola é essa que nós vamos... As pessoas estão querendo voltar como se fosse tudo como antes. Os estados não estão preparados para pensar uma nova escola, para pensar novas formas de conhecimento, para desenhar um futuro para a humanidade. Não está. Então, no comum, a gente pensa nisso, fortalecer a sociedade.
Pois é, Esther, o tempo voa, né? Nós não conseguimos chegar nem no Papa, mas eu vou te pedir aí, né, o nosso Papa Francisco, né, com tanta analogia com as questões ambientais.
Pode fazer o pedido do Papa e tu cortas o resto.
Mas vamos fechar um pouquinho, não tem jeito, nós temos que caminhar para um fechamento. E eu acho que talvez você pudesse reforçar, e aí fazendo uma ponte com o Brasil, você já fez um pouco nesse sentido, assim, quais seria esse programa mínimo, né, que o país precisa, né? Quais seriam os passos, que é ruim com o Estado, né, um Estado cada vez mais prisioneiro das grandes corporações, né, que tem PIBs, que tem, quer dizer, valor na Bolsa maior do que o PIB de muito Estado, né, de muita nação, mas... Ruim com o Estado, pior sem ele, né? Então, acho que, na verdade, o que a gente precisa é uma apropriação democrática do Estado pela sociedade. Mas eu queria que você falasse um pouquinho nesses 2 minutos finais. Aí eu sei que é muito pouco, mas o que seriam esses passos aí, né? E como você vê o caminho aí no horizonte?
Tá, então, o caminho que a gente tem para frente, eu acho que é da democratização do Estado, né? A sociedade assumindo um papel preponderante aí e contribuindo para esse processo de democratização. Nós temos aí, por exemplo, a ecologia de Francisco, também a gente tem que olhar com muito cuidado. Como eu falei, nós temos o bem viver, que é uma filosofia indígena, que os indígenas brasileiros têm muito que contribuir, muito. Então, nós temos que olhar para isso também, essa cosmovisão, essa visão nova que os indígenas nos trazem, nova para nós, né? Também o bem viver é fundamental, que ser olhado com muita atenção para isso. Tá? E a agroecologia. E a agroecologia, como ela é pensada pelo MST? Não só como novas formas da agricultura, mas também como formas de enfrentamento dessa agricultura tradicional, tóxica, que degrada os solos. Então, é uma posição também que o MST tem anticapitalista, contra essa agricultura capitalista. Então, são novos manejos de solo que a agroecologia propõe, mas também um posicionamento político muito forte. Eu acho que isso é o futuro, isso é o novo.
Muito bem, Esther. O tempo voa aqui no Ambiente ao Meio. Hoje nós conversamos com a Esther Bemergui de Albuquerque, que escreveu um capítulo do livro Brasil, Estado Social contra a Barbárie, um trabalho muito interessante. O capítulo que a Esther escreveu tem como tema exatamente os elementos para um programa de transição ecológica. O lado bom é que esse livro é disponível gratuitamente na editora da Fundação Perseu Abramo. É isso mesmo, né, Esther? Não falei bobagem, não.
Não.
Para todos aqueles que quiserem baixar, é uma obra muito rica, né? Além do... Então, a Esther deu um pouquinho aí, um aperitivo, né, da temática, lá tem muito mais coisa. Então, a gente queria agradecer muito a Esther, os trabalhos técnicos do Gabriel Soares e a produção no apoio Suiane Azenha. Muito obrigado, Esther. Se quiser uma mensagem final...
Nada, tá ótimo. Você já fez a propaganda do livro. É importante.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.